Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Boa noite, chama-se Gisela Casemiro e estreia-se na publicação com o livro Erosão. Neste livro, os poemas constroem-se a olhar e a viver os dias, os nossos e os dela. Gisela nasceu na Guiné-Bissau, cresceu em Portugal, é fotógrafa, artista plástica, formada em estudos portugueses e ingleses e tem textos publicados em Portugal, Macau e Turquia.
Abrem-se os livros na RDP África. Escrever na água. A literatura lusófona na RDP África. Um programa de Fernanda Almeida.
Gisela Casemiro é a minha convidada de hoje. Vamos falar de poesia, vamos falar de um primeiro livro que tem por título Erosão. Gisela, Erosão, falamos de, parece que rima, transformação. É o que este livro?
Este livro é isso mesmo, transformação. Transformação permanente, nem sempre opcional, mas transformação definitivamente, umas vezes com mais consciência do que outras, mas é também um processo de escultura própria do ser, do corpo, da memória e de chegar a algum lado, de chegar a uma imagem mais verdadeira de si, a reconhecer-se, voltar a reconhecer-se.
E o título surge quando? Surge depois de se concluir a criação dos vários poemas que estão aqui dentro? Como é que foi essa?
Os títulos normalmente surgem primeiro.
É?
O título surgiu primeiro, sim. Eu já há muito tempo tinha uma ideia de vou escrever este livro e
um deles há de chamar Erosão.
Sim, e sabia que... E fazia sentido, porque eu também tiro fotografias e interessa-me sempre muito... A tinta a escamar ou as coisas em processo de ruína, de composição.
Porque dá sempre algo novo, não é? Parece.
Sim, e no fundo esse processo que é no, pelo qual a natureza passa e que nós também somos parte dela, nós também passamos e não são só os edifícios, tudo à nossa volta está sempre em constante processo de mudança e transformação e de desgaste. Este livro fala de desgaste, mas também fala que no final desse desgaste pode haver alguma coisa de bom. Uhum. Não é? Podemos estar nós lá à nossa espera.
E podemos ser nós também, não só a Gisela, porque estes poemas falam de um cotidiano, não é?
Sim.
Quer na linguagem, esta é a minha visão, quer na forma como a Gisela encontrou a escrita para completar as imagens, não é? Porque rapidamente nós nos ligamos a alguns momentos, se não formos nós, pessoas que nós conhecemos. Pelo menos é essa a ideia que me deu na leitura deste livro.
Sim, isso era o que eu queria. As coisas eram minhas e eram muito minhas enquanto só eu as tinha, mas a partir do momento em que elas existem em livro, em que eu as vou partilhando, em que elas vão sendo lidas por outras pessoas, já não são minhas. Até a forma como eu vejo as coisas, como vejo alguns destes poemas hoje em dia, é muito diferente do que via quando os escrevi, ou mesmo depois já estarem escritos e já ter ultrapassado as situações, já não estar tão afetado emocionalmente por elas, conseguimos ter uma outra ideia. E agora, desde que lancei o livro, já redescubro os poemas de outra forma. É muito engraçado esse processo.
Porque cada poema para a Gisela é escrito numa atmosfera ou num momento emocional forte, é isso?
Sim, às vezes não conseguimos escrever se ainda estamos muito dentro das coisas. E outras vezes precisamos de um distanciamento. Há coisas que às vezes tentamos escrever e surge-me um verso, mas depois é tão doloroso o processo que eu não consigo continuar. Porque ainda estou muito envolvida naquilo. E depois, finalmente, depois ao passar do tempo, com o passar do tempo, o resto do texto vem e faz sentido, e eu olho para aquilo e se calhar até me emociono. Pronto. Mas o importante agora é que isto seja partilhado com as pessoas, porque não são emoções exclusivamente minhas, não é? E agora o poema é das outras pessoas. Já não, os poemas já não são tão meus.
E este livro, ou estes poemas que fazem parte do livro Erosão, foram escritos em que período de tempo? Podemos saber? Foi este ano, ano passado? Foram sendo escritos? Como é que foi?
Na verdade, eu tinha um primeiro conjunto de poemas, dos quais só um está aqui, que é o poema É um Campo de Batalha, e depois comecei a escrever um outro, que já era então Erosão, e ainda comecei um outro. Estou sempre a começar livros. Mas depois juntei estes que faziam sentido juntos, e portanto eles foram escritos ao longo de um período de tempo bastante extenso. As coisas são escritas de forma morosa, tal como o próprio processo de erosão. Nunca poderia ser com coisas escritas num ano só. Poderia até ser, mas não foi o que aconteceu. São mesmo partes diferentes da minha vida, experiências diferentes. E houve coisas que foram escritas no ano passado, houve coisas que foram escritas
há mais tempo. E como é que é o ritual de escrita? O poema aparece-lhe como? Senta-se e escreve? Está na rua e aparece-lhe o poema?
Estou na rua e aparece-me o poema. Estou a lavar a louça e aparece-me o poema. Estou a passar a ferro e aparece-me o poema. Agora não tenho que passar tanto a ferro. Se calhar tenho que voltar, não é? Mas acontece em qualquer momento. Não é uma coisa que eu saiba quando é que vai surgir. Apenas surge e eu vou tomando notas. E ou alguma coisa me inspira, ou alguém, e dá-me vontade de escrever. E às vezes até estar numa leitura, ou reparar, naqueles momentos em que as pessoas se deixam estar, se deixam ficar, e se calhar estão mais calmas, mais com elas próprias, até isso, qualquer coisa me inspira, qualquer coisa no quotidiano me pode inspirar.
E a poesia foi a primeira paixão, quando falamos de escrita?
Não, foi a prosa. E se calhar por isso é que esse texto que eu me estava aqui a referir, que é uma prosa poética, é o mais antigo dos que estão aqui. Mas
vinha na sequência, essa escrita vinha na sequência de leituras? Como é que... Normalmente as pessoas dizem que na infância já havia aquele bichinho, não é? Foi assim com a Gisela?
Sim, adoro histórias, adoro ler, sempre adorei. E o que aconteceu foi que, antes de ir para a escola, a minha mãe ensinou-me a ler logo muito cedo, com 4 anos, e o que me inspirou muito foi um livro de contos dos irmãos Grimm, que tenho em casa dos meus pais ainda, e que está muito velhinho, em que escrevi o meu nome todo, com uma letra muito perfeitinha, aquela letra de escola primária. Mas quando li aquilo, eu soube que era o que eu queria fazer, queria contar histórias, ou seja, não era só gosto disto, gosto que me contem histórias, mas percebi que eu queria contar histórias, como gosto muito de falar e tudo o que eu não consigo contar, se me perguntar qualquer coisa, eu vou sempre contar, nunca consigo dizer só
uma
assim.
Uma resposta direta.
Não, há sempre uma história,
então,
felizmente.
Isso quer dizer que se calhar não vai ficar pela poesia, há outras... Aliás, a Gisela tem já um percurso e colaborações a nível da escrita com... ou blogs, ou jornais,
sim,
ou alguma coisa.
Hoje Macau, escrevo crónicas para eles, e é um processo que eu gosto muito. Gosto muito de escrever crónicas, também é um género que me apraz muito, porque pode ter qualquer tamanho, e que tem a ver com parte de uma experiência pessoal, e depois passa de uma coisa particular, passa para o geral, mas comigo sempre está no... Tal como na poesia, também as crónicas são do quotidiano, são do dia-a-dia. Eu conto histórias que me aconteceram, ou coisas que aconteceram com pessoas que eu conheço, e pode ter a forma de diálogos, ou então um texto mais corrido. Mas também, agora com hoje, tenho tentado elevar um pouco as coisas, no sentido em que também, através dessas crónicas, tal como na poesia, claro, mas também falar de questões que são... como são muito caras e que eu acho que são importantes não só para mim, mas na nossa sociedade hoje em dia, como doença mental ou questões como o racismo, Sei lá, é essa a minha forma de ativismo, talvez, a minha forma de militância através da escrita. Convict music. See, I can kind of recall a little ways back. Small trying to ball, always been black. And my hair, I tried it all. I even went flat, had a gumby curly top and all that crap. Now, just trying to be appreciated. Nappy headed brothers never had no ladies. Then I hit the barbershop real quick, had them give me little twists and it drove them crazy. But then I couldn't get no job, corporate wouldn't hire no dreadlocks. Then I thought about my dogs on the block, kinda understand why they chose to steal and rob. Was it the hair that got me this far? All these girls, these cribs, these cars. I hate to say it, but it seems so flawed, cause success didn't come till I cut it all off. Little girl with the pressing curl, age 8 I got a jerry curl, 13 and I got a relaxer. I was a source of so much laughter. At 15 when it all broke off, 18 when I went all natural. February 2002 I went on and did what I had to do, because it was time to change my life, to become the woman that I am inside. 97 dreadlocks all gone. Like a slave at the turn of the century, it's time for us to redefine who we be. You can shave it off like a South African beauty, got it on lock like Bob Marley. You can rock it straight like Oprah Winfrey. If it's not what's on your head, it's what's underneath. And say, hey, I am not my head, I am not your skin, I am not your expectations. No. With the wave cap and the cops wanna harass, cause I got babes. Ain't seen nothing like that in all my days. Man, you gotta change all this fear and steady judging one another by their appearance. Yes, India, I feel you, girl. Now go ahead, talk to the rest of the world, cause does the way I wear my hair make me a better person? Does the way I wear my hair make me a better friend? Oh, does the way I wear my hair determine my integrity? Oh.
Este livro é de uma editora brasileira.
Sim.
Isto acontece porquê? É difícil este mercado aqui?
Eu acho que sim, que o mercado aqui é difícil. Felizmente, a Urutau acolheu-me e acolheram-me muito bem e tenho gostado bastante desta experiência com eles. E as coisas acontecem como têm que acontecer, não é? O que acontece é que eu tentei encontrar o meu lugar, ou criar o meu... Aliás, eu tentei encontrar o meu lugar, não percebi logo que eu tinha que criar o meu lugar, ou se calhar impor o meu lugar. E existe muita gente boa aqui a fazer coisas boas, e pessoas que eu admiro muito e que tive o prazer de privar com elas, e que estão à frente de editoras independentes de poesia, mas não, o meu livro ou não desagradou ou não sei.
Uhum.
E, E pronto, agora estou com ouro tal. E acho que as coisas acontecem como têm de acontecer. Mas é difícil, sim. Claro, claro que é difícil.
E principalmente poesia.
Poesia, sim. Poesia também é difícil. Mas é difícil, eu acho que é difícil para muitas pessoas. Há muitas pessoas que com talento, que não conseguem publicar os seus livros. Há pessoas que conseguem publicar através de prémios aos quais se candidatam, ou bolsas.
Ou têm a possibilidade de editar através de algumas editoras que têm um processo de publicação um bocadinho controverso.
Sim, as Vanity Press, e
vem também se calhar naquilo que eu lhe vou perguntar agora, que tem a ver com muitas vezes esses textos não são revistos e, portanto, às vezes estraga-se um livro, não é?
Não são revistos, não há nenhum cuidado, não há apoio e também não há sentido crítico.
Exatamente.
E mesmo que os livros sejam bons, nós não vamos saber, nós leitores não vamos saber, porque já há um estigma muito grande
em relação
a isso.
A,
não é?
Algumas editoras, sim. E falava então desse curso que a Gisela frequentou, que é de revisão, que é tão importante e tão ligado também à escrita, e que eu acho que falta muito para os que sonham em fazerem parte do mundo literário. Nos nossos países, e eu falo dos países africanos, em que falta muito este trabalho de revisão. Como é que a Gisela foi lá parar?
Fui lá parar porque acho que tenho um transtorno obsessivo compulsivo.
Então.
E então, não sei, às vezes fico com pena porque eu olho para as coisas e vejo lá aquela falhazinha, não é? Mas eu não estou à procura dela, mas encontro. Mas dá-me imenso gozo ler. E então acho que não sei, algo que aparece e não é que esteja ali propositadamente a ver como é que algo poderia ser melhor, pelo contrário, mas identifico. E eu acho que então, por isso é que eu fui tentar a formar-me um pouco mais nesse
área,
campo,
não é?
Que era para poder fazer de uma forma melhor, mais precisa. E porque, sei lá, também houve aqui estas mudanças nos últimos anos a nível da nossa ortografia, não é?
E é bom saber.
É bom estarmos atualizados, sim, mesmo eu não escrevo de acordo com o novo acordo ortográfico.
Gisela, nasceste na Guiné-Bissau,
é
vieste com 4 anos, isto para alguns é sempre, não é estigma, mas marca o sítio onde se nasce, muitas vezes nem se está muito ligado a ele. E eu acho que é o problema desta vossa geração, eu sou um bocadinho mais velha, E isso preocupa-te? Há sempre essa questão que eu agora estou a levantar aqui. O que é que te liga no teu dia-a-dia, na tua escrita? Há alguma coisa que te leva à Guiné ou não?
É assim. Eu gostava muito de voltar à Guiné e como muitos africanos ou afrodescendentes, também sinto que preciso de me descolonizar. Mas nós não precisamos de estar num lugar para estarmos ligados a ele, não é? Porque eu tenho os meus pais e a minha família e sempre cresci a ouvir música da Guiné, a comer comida da Guiné, a ouvir crioulo em casa. Portanto, estou sempre com o pensamento na Guiné. E o meu pai também tem um trabalho político e de ativismo muito, muito intensivo, já há muitos anos. Portanto, seria impossível eu estar desligada disso. Mas claro que é diferente de estar lá, não é? E isso é um processo que eu quero fazer, digamos assim, esse processo de voltar para casa. Mas também não poderia fazê-lo sem fazer este processo aqui, porque eu vivo aqui, cresci aqui, não é? E era preciso eu sentir-me em casa também no lugar onde estou.
Ou seja, tu tens, achas que tens duas casas?
Sim.
A Guiné
sim,
também é a tua
sim,
casa?
Sim, também é a minha casa.
Porque às vezes isso também não passa por aí e as pessoas parece que intencionalmente querem que as pessoas tenham referências
não teria,
e às vezes não têm.
Não teria,
não é?
De passar.
É só isso.
Não
é
teria
isso.
De passar. Não teria de passar, não é? Porque nós não temos que ser as construções que os outros fazem, não é? Nós não temos que ser esses estereótipos.
Por isso é que estou a perguntar, como Gisela, sentes que...
Porque eu, antes de ser guineense ou portuguesa, não é? Que é, oficialmente é a minha nacionalidade, não é? Eu sou um ser humano. E, portanto, quando eu... As coisas de que eu falo e que eu... Claro que aquilo que se vive num lugar importa muito, mas as coisas de que eu falo e que eu sinto, eu acho que qualquer pessoa, esteja aqui, ou esteja na Guiné, ou esteja em Macau, as sente, não é? Uhum. Portanto, acho que isso é o mais importante. É o geral, sem esquecer o particular, mas não quero ser tão específica assim, porque aí eu acho que também me estaria a limitar. E aí volto um pouco àquilo que estávamos a falar há pouco, da questão da edição aqui em Portugal, não é? Porque eu sinto que existem... Sinto não, e é verdade, existem tribos. E talvez a forma como as tribos conseguem sobreviver é sendo fechadas e cada membro apoiando-se um ao outro. Mas eu nunca rapidamente percebi que não pertencia ali e já fiz as pazes com isso, não é? Agora não vale a pena estar a olhar para trás e pensar como é tão difícil publicar. Sim, é difícil. Agora consegui, felizmente, não é? Há muitas pessoas que ainda não conseguiram. Mas é isso, é um mercado fechado, é um mercado pequeno, é um mercado competitivo, em que é difícil chegar às editoras, porque muitas delas, os editores só aceitam as coisas de quem, que venham recomendadas, não é? Quase entregues em mão.
Não arriscam.
Não é? E também há muito, e às vezes não, as pessoas não querem perder tempo a ler, ou não querem perder tempo a criticar, e nós às vezes... Queremos alguém que nos diga, olha, não é bem assim, ou isto podia estar melhor, ou alguma entreajuda. E essa entreajuda existe, mas é difícil. E então, neste momento, eu acho que estou a fazer o meu caminho, não é? De uma forma diferente. Mas sim, gostaria imenso de... Quero muito voltar à Guiné e tenho muitos planos de coisas que... Aquilo que eu faço aqui, estas histórias do dia-a-dia, daqui, eu gostaria muito de fazer isso lá, contar essas histórias. Uhum. Tenho esse sonho, sim.
Vamos ver o que é que acontece, não é? Sei que agora estão a acontecer coisas boas em relação, não sei se será especificamente a este livro, mas pelo menos ao percurso da Gisela como uma mulher da escrita. Há um convite que podemos partilhar, não é? Ou não?
Sim, creio que podemos partilhar, sim, que em breve irei participar num festival literário internacional, mas ainda não vou dizer qual é.
Ok, pronto.
Vamos. Vou deixar assim no ar.
É bem longe.
Eu só, porque é isso, eu só faço festivais literários longe, não é? Porque o outro único que eu fui, o primeiro, foi na Turquia.
Ah,
e
foi,
ainda
é
muito antes de ter o livro publicado, é verdade.
E a Gisela sente que é diferente ter o livro nas mãos? A forma como participou na Turquia agora seria diferente? Ou não?
Eu não sei se seria diferente, gostaria de pensar que sim, porque já tive essa experiência, mas na altura é verdade. A maior parte dos meus colegas já tinham livros publicados, ou estavam em processo de publicar, e eu ainda não. E nós falávamos muito sobre quais eram as dificuldades ou os apoios que tínhamos no nosso país em relação à edição. E a verdade é que a Turquia me acolheu muito bem, foram muito generosos comigo e neste momento tenho vários poemas traduzidos para turco e eles agora estão a traduzir novamente os restantes, visto que já tenho um livro inteiro. E... Foi uma experiência maravilhosa porque pude participar em vários debates, várias conversas, fui às escolas e é uma cultura muito diferente da nossa, portanto foi curioso. Também foi curioso ser a única africana no festival.
Mas eras vista como africana ou portuguesa?
Eu era vista como portuguesa, sim. Não é?
Portuguesa de origem africana.
Sim, sim, sim.
Ok.
Sim. Não, e na Turquia eles gostam bastante de Fernando Pessoa e de Saramago. E gostaram bastante de aliás, eu li poemas meus em português na cerimónia de encerramento do festival na Universidade em Istambul e mesmo durante as idas às escolas nós líamos os nossos textos na língua original. Foi algo que eles prezaram muito. E depois os nossos colegas liam em turco.
Uhum. As leituras são importantes, foram importantes e atualmente que autores a Gisela destacaria aqui para o nosso programa, que podem ser sugestões para os nossos ouvintes também, não é? Há um que eu sei que leu e que eu também li e que gostei muito, da Chimamanda.
Ah, sim, é verdade, é verdade.
E que é um conselho para todos, seja em que altura foi, porque ele já foi publicado há alguns anos, mas que...
O Americana, sim. E, entretanto, ano passado li o Purple Hibiscus, que também adorei. É um livro que, no momento, nos faz rir e, na cena a seguir, já estamos a chorar. Mas o Americana, e eu tinha sido convidada pelo Mário Pires para um projeto que ele tem, que é o Book Loving Girls, em que convida mulheres a falarem do seu livro preferido ou de um livro que as tenha marcado. E eu escolhi o Americana porque foi um livro que eu senti que tinha sido escrito para mim. E acho que é uma das melhores sensações que um leitor pode ter, é sentir, ver-se ali e ver as suas experiências traduzidas daquela maneira. Como a Chimamanda o faz tão bem, e sempre estas dinâmicas familiares, e ela aborda tantas questões como a imigração, como as relações interraciais, como a questão do cabelo, e como é que isso é tão importante para as mulheres na Nigéria, não é? E foi um livro muito importante que me marcou muito. Gosto muito da escrita dela.
E hoje, que livros é que podemos encontrar na mesa de cabeceira? Livro?
Ai, tantos, meu Deus. Neste momento podem encontrar O Humus, de Rô Brandão, que é um livro que eu adoro e que tem uma dimensão mística e espiritual muito, muito grande, mas também de ligação com a natureza. E também podem encontrar O Medo, do Alberto. Finalmente comprei um livro que eu já li tantas vezes. Eu lia tantas vezes este livro na biblioteca e trazia, mas não sei porque eu nunca tinha comprado, mas é um dos meus livros preferidos e que mais me influenciou, foi a escrita do Alberto. E também encontram Daniel Faria, encontram... não sei.
Mulheres, não?
Mulheres outras... encontram. Neste momento encontram a Sara Ferreira Costa, sim. A Transfiguração da Fome, um livro de poesia. Encontram também a Fúria da Louça da China, de Judith Canha Fernandes. Encontram Os Invencíveis, da Raquel Cerejo Martins. Tudo mulheres maravilhosas que eu admiro muito e de quem tenho a honra de ser amiga. E que escrevem poesia maravilhosa. E no fundo, e também, na verdade, agora recentemente comecei um podcast de leitura, estávamos a falar disso há pouco, um podcast de leitura na Bantu Man, e estes são alguns dos livros que eu vou apresentar aos leitores, ler apenas, não é?
Portanto, a Gisela, se nós quisermos ouvi-la a ler livros, vão
a
bantuman.com e podem ouvir a Gisela a ler alguns...
É um podcast chamado Quem Tem Ouvidos.
Pronto, fica aqui o convite. Eu também convido-vos a ouvir dois poemas escolhidos por mim, do livro Erosão, da Gisela Casemiro. Um chama-se Intimidade e o outro, o poema é um campo de batalha.
Intimidade. Estou aqui agora, mas não te vejo. Estás para lá da multidão que dança em tua honra, como eu deveria fazer. Sim, até um incapaz como eu deveria perder a vergonha em tua honra. Mas fico aqui, coberta pela música, pelas luzes, pelo fumo, e sorrio e escrevo. Apareces, mas não me vês. Agora não me vês, mas a noite já está dentro de mim. Fizeste de noite dentro de mim. Intimidade és tu dentro de mim. Intimidade és tu e os teus gatos. Tu e os teus gatos de roda de ti. Intimidade és tu e os teus amigos e os teus gatos que miam, que dançam por ti. Intimidade é este poema no verso da fatura da farmácia, 11,72 euros, o meu primeiro e último nome. Intimidade é rosto, ventre, riso. Intimidade é silêncio, barba, pele. Intimidade é língua, dedos, cabelos. Intimidade é cheiro, força, respiração. Intimidade é ressonar, poesia, transpiração. Intimidade és tu e os teus gatos. A luz branca depois de fechados os olhos e querer repetir-te até mais não. O poema é um campo de batalha. O poema é um campo de batalha, um corvo. É a senhora que pede esmola sentada à beira das escadas rolantes na estação de comboios e que eu ignoro de cada vez que por ela passo. O poema é a nobreza que essa senhora terá mais do que eu. É a esmola pura que não mereço sequer pedir-lhe. O poema é a árvore do cimo da qual eu aprendo que o meu coração tem fundo. Em algumas manhãs, talvez por os anjos demorarem mais à minha volta, vejo-a da janela do meu quarto e sei. O poema é este comover contínuo. O poema é o caminho que ainda me falta percorrer para o amor que me foi destinado e que se apresenta sob a forma de imagens esbatidas, difusas, de quem sei que espera por mim em algum país distante e que se extingue do que eu habito agora por não bastar um abrir ou fechar de olhos para lá chegar. O poema é o verbo salvar. O poema é a criança que no metro toca acordeão com um cachorro ao ombro. É um quadro. É o pé da minha avó amputado. É uma nuvem. O poema é o meu silêncio para com o mundo. O poema é como sei que Deus é o ser mais solitário do universo. É a minha oração, a minha forma desajeitada de lhe fazer companhia.
Conversámos com Gisela Casemiro, autora do livro de poesia Erosão, da editora Urutau. Boa noite, boas leituras.
Gemia, me sentir tarda, que na busca o meu descansa baia. Coração forte de dor, sem se viva. Cata gastava tempo, nem sentido. Traz de coisas que cai de mim, som para Deus por dão. De ditajan e libran de mufuneza. Gemia, a sentir o tarda, que não busca o nhão descansava já. Corção forte de dor, sem se viva, nunca te gastava tempo, nem sentido. Traz de coisas que caem de mim, são para Deus por dão. Didi tajan e libran de mufuneza. Sons de amor.
fonte de água, boca de espuma, ronco acordado, fervura frio, corpo esculpido, ancas de moças, ossos de beijo, paraíso vira-lata, mar de tarrafa, céu de palversa, vou rasteiro, renda branca, saio nas unhas, espanto de menino, concha de que molhado e terno, paraíso vira-lata, mar de tarrafa, conforme maré, conforme maré, conforme maré, conforme maré, conforme maré, conforme mare, conforme mare.
ser nascimento mesmo. Só pode ser.
Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.